Boa noite a todos. Na reta final de Apocalipse, vamos a Apocalipse capítulo 22, vamos retomar no versículo 5, segunda parte do versículo 5, digo retomar, porque nossas últimas pregações tiveram como alvo expor o que capítulo 21 e 22 eles tinham de mais importante, não mais importante, mas o que eles mais falavam, eles se concentraram num assunto, que foi a Nova Jerusalém, a morada permanente dos crentes, dos salvos, de todas as épocas, com Deus, um pedaço do céu que vai baixar na nova terra, como já vimos. Então, e na presença do próprio Deus, Cristo, onde ele estará ali no seu trono, livre acesso aos salvos. Já falamos bastante sobre a Nova Jerusalém. Só que os capítulos 21 e 22, eles falam muito da Nova Jerusalém, mas eles entremeiam este assunto com várias outras afirmações interessantíssimas e importantes para nós. Então, eu juntei todas as passagens que falavam de Nova Jerusalém, já expus, e fiquei depois de voltar ao começo do 21 para ir expondo aos poucos essas afirmações que João fazia entre uma ida e vinda à questão da Nova Jerusalém. Então, já fizemos isso na vez passada e passamos por todo o capítulo 21 e até o versículo 5 do 22, a primeira parte. Então, pode parecer um pouco esparçada de assuntos, um pouco difusa, não concentrada, espalhada, mas é assim que João foi orientado pelo Espírito Santo a fazer. Assunto principal, Nova Jerusalém, mas cheio de afirmações diversas, muito ricas para nós. Então, no capítulo 22, no versículo 5, eu vou ler todo o versículo 5, mas eu vou. Já expliquei a primeira parte, vou me concentrar na segunda. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. Já expliquei. Então, daqui para frente é que nós vamos começar a explicar. E reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra lida, aberta, um pedacinho dela, mas vamos falar mais, e que o Teu Espírito nos ajude a compreender o que for possível para nós, para conhecermos melhor os Teus planos, os Teus projetos, a Tua própria pessoa, e também podermos obedecer aquilo que se torna em mandamento para nós. Não apenas para nós conhecermos teologicamente um assunto, mas obedecermos, quando for o caso, de alguma ordem tua. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos que Ele seja louvado aqui entre nós. Amém. Aqui eu vou só comentar no versículo 5, e reinarão pelos séculos dos séculos. É curioso que a ideia de reinarmos com Cristo não terminará com o milênio. De fato, praticamente todas as passagens que falam dos crentes reinando com Cristo se referem ao milênio, que agora na nossa exposição ficou para trás. Já ocorreu o milênio, Satanás já foi solto no final do milênio, já houve uma revolta, uma tentativa de revolta liderada por ele aqui na terra, mas desceu o fogo do céu, consumiu a todos aqueles que se revoltaram contra o rei, Jesus Cristo, e a terra desapareceu, foi destruída, já comentamos, e criado novo céu, nova terra, e desceu Jerusalém do céu, Nova Jerusalém, para a Nova Terra. E aqui não se fala mais em milênio, em mil anos, ou dois, ou dez, se fala agora em eternidade, em tempo não medível. Mas a ideia de reinarmos com Cristo, do crente reinar com Cristo, não terminará com o milênio. De alguma forma, continuará. Temos dificuldade de entender que nós vamos reinar junto a pessoas todas salvas em Cristo. Como seria um reino assim em que, claro, o próprio Jesus Cristo, sendo o cabeça, sendo o soberano principal, mas talvez a ideia de hierarquias celestiais, todos de salvos, vou falar em galardões aqui daqui a pouco, pode haver embutida na ideia de galardões, uma noção aí de hierarquia, eu não vou desenvolver este assunto, mas a Bíblia dá a entender claramente que haverá hierarquia no céu, mesmo entre salvos, fala em pequeno, fala em grande, lá no céu. Então, algum tipo de estrutura hierárquica deverá haver lá, formando um povo, um reino ou coisa assim. A Bíblia não explica, mas quero só registrar este aspecto de que João, melhor dizendo, o Espírito Santo fez questão que João escrevesse: eles reinarão pelos séculos dos séculos. Do versículo 6 em diante, da maneira como eu enxergo, parece começar, de fato, a fase final do livro. João fica visivelmente perturbado com o que ele está vendo e ouvindo. Vimos há pouco tempo, poucos versículos atrás, que Deus teve que dizer: escreve, João, escreve isso, João. Até comentamos, será que João ficou parado sem conseguir escrever, tão absorto que ele ficou com o peso das revelações e parou de escrever ali, e Deus teve que dizer: João, continua, não pare de escrever, que era a missão dele desde o início, era escrever, anotar tudo o que ele ia ver e observar. Então, João já mostra que estava um pouco, assim, perturbado. Ele é discreto nisto. Daniel é mais claro quanto à sua própria perturbação quando ele tinha visões, quando Deus falava com ele, e ele caía e ficava no chão, prostrado. Ele falava abertamente da sua profunda reação mental, física, de toda a ordem, que se abatia sobre o grande profeta Daniel. João não fala exatamente assim, apesar de que ele vai já dar uma... É mais do que uma pista, ele vai dar uma prova do quão perturbado ele ficou e confuso e, usando uma palavra muito nossa, atarantado com tudo o que ouviu. À medida que o fim se aproxima, é como se João, assim eu entendo, fosse aumentando o ritmo com que ele escrevia, inclusive sacrificando um pouco a ordem lógica dos assuntos. Eu já tinha falado dessa ordem lógica de João, desde o capítulo 21, quando ele falava de Nova Jerusalém, aí falava de um assunto, aí voltava para Nova Jerusalém, aí falava de outro assunto, aí voltava para Nova Jerusalém. Essas indas e vindas, e isso inclusive deu muito trabalho para poder selecionar tudo o que estava escrito nesses dois capítulos sobre a Nova Jerusalém para fazer a explanação que eu já fiz detalhadamente algumas semanas passadas ou nas últimas semanas. Mas agora ele continua a falar de um assunto depois de outro e é interessante. Às vezes é João quem fala, fica claro, ele deixa claro que é ele quem fala. Outra é um anjo que fala com ele, dizendo alguma coisa. Quando menos se espera, é Deus falando, fica óbvio. E não sabemos se é Deus Pai ou Deus Filho que está falando em certas situações. De repente, Jesus se identifica claramente: eu, Jesus. Então, por isso é que eu comentei que eu acho que o ritmo ali parece que vai aumentando até encerrar finalmente no versículo 21. Aí acaba o livro e acaba a revelação da Bíblia, do cânon da Bíblia, encerra tudo ali. Mas é muito curioso nós vermos esse andar sendo aumentado. Então, o ritmo é quase alucinante nesse final e absolutamente espetacular. O Senhor, o Deus dos Espíritos do profeta, versículo 6, versículo B, 22, 6 e B. Muitas vezes nós vemos qualificações do Filho, na segunda pessoa da Trindade de Cristo, ao longo do Apocalipse, feita pelo próprio João, ou por um anjo, ou pelo próprio Jesus Cristo. Essa é a única que ele é chamado de o Deus dos Espíritos dos Profetas. E ele atesta aqui, de uma maneira muito interessante, a autoridade dos profetas da Bíblia. Todos os profetas que escreveram na Bíblia estavam diretamente sendo levados por Deus, que comungava, que interferia no espírito de cada profeta para falar exatamente o que Deus queria que eles falassem. É interessante demais como o livro de Apocalipse, já comentei isso mais de uma vez, nos exercita com o restante da Bíblia inteira. Tem passagens que é quase repetição de outras do Velho Testamento, outras do Novo Testamento. É impressionante como ele quase que, inclusive sendo o último livro da Revelação, como ele resume tudo e repete tudo e confirma tudo. É muito interessante. Só um exemplo aqui. Se nós formos a 2 Pedro 1, versículo 20 e 21, que é um dos versículos das passagens clássicas sobre a inspiração das Escrituras. Aqueles que conhecem a Bíblia um pouquinho mais sabem de cor. Inclusive, esta passagem, se não toda de cor, mas sabem a que eu me refiro. Mas vamos ler, então. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Fundamental para o entendimento da autoridade das Escrituras. Diz assim, 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Nenhum profeta escreveu porque disse, eu resolvi da minha cabeça somente escrever algumas coisas bonitas aqui sobre umas visões que eu tive, uns sonhos que eu tive de noite. Então, lá vai, vou escrever aqui. Não houve isto. Certo que os profetas escreviam dentro das suas capacidades mentais, até os mais eruditos veem sinais de autoria de Paulo aqui, de Pedro ali, até pelo jeito pessoal de falar, eles não perderam a personalidade ao escrever, de jeito nenhum. Então, o aspecto humano, pessoal, estava todo lá. Mas não era por iniciativa deles que eles escreviam, e muito menos era algo conhecido por eles, um conhecimento adquirido pelos estudos ou coisa desse tipo, negativo. Era Deus falando através deles. Isso é fundamental para entendermos a doutrina da inspiração e da inerrância das Escrituras. Nenhum profeta da Escritura provém, profecia da Escritura provém de particular elucidação. Não. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, o que eu estava dizendo. Mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aí vem João, no finzinho de Apocalipse, e diz, o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, é exatamente o mesmo ensino, quase cópia. É fantástico. Fantástico isso. Então, João fala muito de muitas coisas, tanto que nós corremos o risco de passar por cima de muitas pérolas, como esta. E eu, na ânsia de expor para vocês o livro da melhor maneira que eu possa, eu não me permito passar por cima de uma pérola dessa, sem fazer esse tipo de observação, mesmo que demore um pouquinho, a gente acha que vai chegar no fim e não chega, mas está para chegar. Mas é que eu não quero acelerar demais. E o Senhor, o Deus dos Espíritos e dos profetas, enviou o seu anjo. Bom, todo mundo sabe que os profetas falaram porque Deus mandou e tal, e toca para frente. Não, para. Isso não está escrito aqui por acaso. E nem para a gente só bater a cabeça assim, e é mesmo. Não. Mas então é bom lembrar que esta aqui é uma confirmação de uma doutrina já assentada nas Escrituras, inclusive com o segundo Pedro 1:2-1, capítulo 1, versículo 20 e 21, e aqui ele fala, repete, o Deus dos Espíritos dos profetas. Vai ser complicado eu dizer assim, irmãos, é o seguinte, eu quero comunicar a vocês que a partir de hoje eu sou um profeta também. Rapaz, o pastor Mauro virou profeta. Virei não. Fui convocado para ser profeta. Aí fala bonito, muitos vão chorar, talvez, se arrepiar, porque eu iria falar palavras muito bonitas, que eu vi certas coisas, entendi certas coisas, e eu ia juntar tudo que eu aprendi em 40 anos de estudo da Bíblia, e realmente eu ia, talvez, convencer um bocado que agora eu era um profeta. Porque, geralmente, quando alguém cisma de dizer o que quer, convence muito, isso é impressionante. Eu gostaria de pensar que não ia convencer nenhum de vocês. Vocês iriam me botar para fora do púlpito da igreja. Mas eu tenho que ser franco. Eu acho que alguns talvez iriam dizer que o pastor Mauro tinha cara de profeta mesmo. Agora eu sou profeta. E quem vai ousar dizer que eu não sou? 40 anos de Bíblia, de estudo, de pregação e tal. Sou profeta. Deus me disse que eu sou um profeta. E quem disser que eu não sou, está indo contra o próprio Deus. E esse é só o começo. Aí eu vou lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 6, digo, o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, eu agora não sou profeta? Então, isso aqui se refere a mim. Quando fala aqui dos profetas, eu estou incluído, eu, João, os colegas. Pedro, Isaías, tudo aí, Daniel, todos incluídos, inclusive eu. E agora virei profeta. Então, o Espírito de Deus está com o meu espírito, ele me dirige tal e tal. E aí fica fácil usar a Bíblia para basear aberrações doutrinárias e propagar heresias, falsidades de todo jeito. Falta entender que esses profetas são os profetas da Bíblia. São os profetas que se expressaram aqui nas Escrituras. Então, Deus pode ter tido algum profeta que não estivesse aqui e tal. Se teve, não nos deu a conhecer, não autorizou ninguém a ser chamado de profeta de Deus que não estivesse aqui, registrado nas Escrituras. Ao mesmo tempo que isso nos protege de falsos mestres que vêm se arrogar o que não são, ao mesmo tempo, nos ajuda a valorizar, hipervalorizar os profetas da Bíblia. Ou melhor dizendo, valorizar o ensino dos profetas da Bíblia. Melhor dizendo, melhor até do que valorizar os próprios profetas, apesar que devemos valorizá-los também e respeitá-los e nutrir por eles grande admiração e tudo mais, embora fossem pecadores como nós somos. Mas o foco que esteja sobre a supervalorização do que eles escreveram e registraram ali. Eles foram tomados pelo próprio Espírito Santo de Deus. Não despreze profecia bíblica. É interessante como muitos talvez não conheçam uma fração das profecias da Bíblia, eu conheço muito pouco, conheço, mas de uma maneira muito superficial, mas não do que elas estão dizendo, não do contexto, não do ensino real, e dão interpretação errada e mudam as coisas. E pessoas assim, muitas vezes, estão prontas para ouvir qualquer um que as convença, como eu falei, de que são profetas legítimos sem ser. Então, fica aí a lembrança, profecia é a que está na Bíblia. E a que está na Bíblia, ouça, aprenda, estude, para poder entender o que está escrito. Até certo ponto, não entendemos tudo, claro, mas até onde for possível, nós compreendemos, obedecemos, divulgamos, passamos para frente como palavra de Deus, mas tendo a responsabilidade de que aquilo é realmente, de fato, palavra de Deus. É muito fácil distorcer a Bíblia. Muito bem. Então, o Deus dos Espíritos, o Senhor, o Deus dos Espíritos e dos profetas, voltando a 22:6, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Isso é quase repetição do primeiro versículo do livro de Apocalipse. Aqui está um dos últimos versículos de Apocalipse, e o primeiro versículo, que obviamente eu já expliquei, que nós estamos vindo lá do versículo 1, do capítulo 1, revelação de Jesus Cristo, Apocalipse 1:1, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, e continua a passagem. Então, ele praticamente fecha como abriu. Ele abriu dizendo que esse livro seria revelação que Deus daria através do seu anjo, daria para Cristo, que enviaria seu anjo para transmitir tudo e mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, dando uma coerência ao livro e lembrando, isso aqui vai acontecer. Versículo 7. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ele adianta dois assuntos que voltará a repetir mais à frente, e eu vou deixar para chegar lá e comentar mais. Primeiro é que ele virá sem demora. Vai se tornar um ponto aqui crucial neste final de exposição de João. Venho sem demora. Cristo virá sem demora. Segundo, quando ele diz, feliz o que guarda as profecias de Apocalipse, é a importância da obediência, que ele vai encerrar o livro, inclusive, dizendo isto. Voltaremos lá quando chegarmos. Versículos 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, que ele se identifica claramente, como eu já falei. Às vezes se identifica, às vezes não, mas aqui é uma das vezes que ele diz claramente. Sou eu, João. Ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. João. Então ele me disse, vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos e os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Um pouquinho constrangedor. João, confuso, elevado, por tudo que estava vendo, emocionado, tocado, perturbado, acho que tudo isso ao mesmo tempo, comete um erro. É interessante a naturalidade, a honestidade com que ele reconhece. Impressionante isso. Grande João, grande revelação, distinguido entre todos os seres humanos para aquele que seria o depositário das revelações absolutamente fantásticas de Apocalipse, honrado até o último grau, faz isto. E ele diz honestamente, humildemente, claramente. Aliás, ele repete um erro, porque ele já viu lá no capítulo 19, versículo 10, não precisa do que eu já expliquei, ele já havia feito isto, se prostrado diante de um anjo para prestar-lhe adoração. Usando praticamente as palavras do outro anjo, Esse aqui também recusa com elegância a adoração. Não, não, não. Não faça isso, não. Eu sou conservo teu. Conserva quer dizer tão servo quanto. É o que significa tecnicamente. É, companheiro de servitude. Conservo teu. Tão servo quanto tu próprio. Os teus irmãos, talvez se referindo aos judeus crentes, os profetas, aos fiéis em geral. Eu tenho um servo, sou um servo. Pronto. Não. E aponta a única opção para quem deseja adorar a Deus. Você quer adorar a Deus? Quer dizer, você quer adorar alguém? Ótimo. O homem foi feito para adorar mesmo. Adore a Deus. Talvez impressione a lentidão de João em perceber a impropriedade de agir desta forma e se expor a ser repreendido por um anjo e pela segunda vez. Mas, em vez de a gente falar muito desse erro de João, é bom a gente ficar calado antes de criticar muito, ou mesmo pouco. E aqui não vai, essa observação não vai como uma crítica, mas, como eu falei, como uma observação. É um fato. Não para criticar João e apontar o dedo contra João, nenhum de vocês, nem eu, temos a menor ideia do que é ver, participar, experimentar, viver tudo o que João estava passando, experimentando. Você não tem a menor noção, você não pode nem imaginar o que é ver uma visão daquelas. Quantas João teve? É muito forte. Lembrando novamente Daniel. Daniel se sentia fraco, ele caía no chão. Era demais para a mente, para a estrutura pessoal dele. Então, ele estava profundamente tocado, mexido, não tenho a menor dúvida. Então, seria injustiça taxá-lo de idólatra por dois gestos isolados e em situações altamente excepcionais. Não creio que seria exagero e injustiça chamar João de idólatra, apesar de ele ter, sim, cometido dois atos isolados de idolatria. Inegável. Mas não qualificá-lo como idólatra, como alguém que não tem um certo costume, mas comete um certo erro e é qualificado como se fosse um contumaz praticante daquele erro, é injustiça. Então, não é o caso. E isto é completamente diferente de pessoas que, anos a fio, a vida inteira, praticam a idolatria, com a Bíblia em casa, com a revelação completa de Deus em casa, inclusive o Apocalipse de João, inclusive o próprio João dizendo que foi repreendido duas vezes, está tudo lá. E pessoas que têm pleno conhecimento disto, ou no mínimo deveriam ter, com a revelação nas mãos ali, como se diz, de mão beijada, e ano após ano, após ano, década após década, insistindo em se prostrar, não diante de anjos, mas diante de quadros, de imagens ou coisa desse tipo. E sabendo que a Bíblia condena aquilo de uma maneira extremamente forte. E é o pecado que mais ofende a Deus. É este, a idolatria. Então, é diferente um caso do outro. Seria muita injustiça qualificar João assim, como um idólatra contumaz, e mesmo assim, mesmo sendo idólatra, foi salvo pela fé e tal. Mas nem isso seria justo com João, porque ele não era um idólatra de jeito nenhum. Mas praticou atos isolados, dois que nós sabemos de idolatria, que rapidamente foi resolvido e, obviamente, se dirigiu para a maneira certa. Mesmo assim, eu acho que fica uma lição para nós termos cuidado ao julgar, atitudes de outros, que nós podemos e temos autoridade de julgar atitudes. Nós não temos autoridade nenhuma de julgar corações, intenções. Ninguém tem a mínima autoridade de julgar intenção do outro, coração do outro. Mas julgar atitudes, julgar comportamentos, temos sim. Eu tenho até uma série de pregações sobre instruções em que nós devemos julgar, até não somente pessoalmente, mas até a igreja como um corpo, em momentos de disciplina eclesiástica. É obrigação da igreja julgar e receber autoridade para isso. Embora eu não vou desenvolver isso aqui agora. Mas, então, mesmo quando é o caso de julgar atitudes, nós vermos pessoas praticando a idolatria e tudo, vamos nos abster de tentar avaliar a situação espiritual daquela pessoa no sentido de perdida ou salva ou coisa assim. O que pode parecer idolatria, na realidade, pode ser uma fé muito modesta, muito frágil, exercida por alguém com muitas fraquezas, desconhecimento. Pode ser, é bom ter cuidado em julgar atitudes. E aprender a lição do anjo. Ele próprio objeto de adoração imprópria, repentina ali, na emoção, no rompante de João. Me adore, não. Não faça isso, não. Adore a Deus. Então, se pudermos, muitas vezes pessoas idólatras não querem ouvir falar disto e se fecham muito contra este assunto, e é motivo, muitas vezes, até de discussões e tudo para quem quer evangelizá-las e tal. Mas, havendo oportunidade, ao tratar com alguém que você está vendo, que está abertamente, que pratica a idolatria, pelo menos até onde se pode ver, o coração não pode, mas o exterior pode, procure fazer como o anjo. Adore a Deus. É muito bom adorar alguém. O homem, repito, foi feito para ser adorador. A única condição é que esse alguém seja Deus. Não tem um segundo alguém. É um alguém. Tem que ser o Criador, que é o Deus triuno. Adore ao Pai à vontade. Adore ao Filho à vontade. Adore ao Espírito Santo à vontade. Adore ao Deus triuno à vontade. Então, se nós conseguirmos passar esta mensagem, como o anjo falou com João, talvez seja a melhor coisa que nós podemos realizar, é apontar o caminho certo. Quanto ao estado da alma daquela pessoa, se vai continuar, se não vai e tudo, vamos deixar isso com Deus. Versículo 10. É um assunto atrás do outro, como eu disse, assuntos que não têm nem muita conexão um com o outro. Mas eu quero expor tudo. Disse-me ainda o anjo. Imagino que João deve ter se levantado, não sei se meio encabulado, talvez encabulado e meio, constrangido. Disse-me ainda o anjo. O anjo continuou falando com João. Adora a Deus. E não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Novamente eu disse que dali para frente a ideia de Cristo voltar brevemente iria crescer. Pois é a segunda vez agora que João é levado a escrever isso. O tempo está próximo. Lá vem de novo a ideia. Tudo aquilo, o que se tem aqui, a explicação deve ser que estava tão perto, tudo ali seria em espaço tão curto, que não adiantaria selar para abrir depois, e que Deus queria que esse curto tempo fosse, de fato, do conhecimento da humanidade inteira, através do livro de Apocalipse. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, sempre foi, e mais perseguido do mundo. Pequeno problema aqui é que já se vão 2000 anos que João esteve aqui e escreveu. Então, esse curto, esse breve, já vão 2000 anos. Mas eu quero observar algumas coisas. Primeiro, para Deus, o apóstolo Pedro diz que 1000 anos é como um dia. Então, Deus vê tempo, a noção de tempo, bem diferente de nós. E isso quando se fala em noção de tempo. Porque se nós quisermos falar mesmo de eternidade, quisermos falar mesmo da existência de Deus, ou da idade de Deus, aí perde totalmente o sentido de falarmos em começo, em meio e fim, falarmos em tempo curto, tempo comprido, muito tempo, pouco tempo, se acaba a noção. Eu sou o que sou. Essa é a explicação do nome pessoal de Deus, Jeová. Eu sou o que sou. É linda essa explicação. É misteriosa, mas transmite exatamente aquilo que entendo que nós devemos conhecer. Deus é inexplicável na sua existência. Não temos explicação, a não ser dizendo ele sempre existiu, existe e sempre vai existir. Então, quando fala em eternidade, em tempo, quando é Deus falando, temos que entender que tem algo que não vai combinar precisamente conosco, e algo que vai, como quando Deus estabelece tempos, fala em semanas, fala em anos, fala em 1000 anos, como já expliquei claramente sobre o milênio, que entendemos que é um período específico, sim, em que Cristo vai reinar em Israel, 1000 anos, 1000 anos. O próprio contexto deixa claro, e quando ele inclui coisas terrenas acontecendo por aqui, ligado com pessoas e reinos e épocas, não tem outra forma, a não ser considerarmos que ali está se tratando de tempo cronológico, como nós sabemos e nós conhecemos, e ficamos completamente desorientados. Não há a menor maneira de alguém se comunicar conosco que não seja falando em tempo, em época. Não saber ontem, anteontem, há quanto tempo, faz 2 horas, está atrasado, está adiantado. Nós fomos criados assim. Então, é impossível para nós nos livrarmos desta corrente, ou deste peso, dessa limitação chamada tempo, época. Deus está livre, está acima disso. Mas como ele criou os céus e a terra e tudo que existe hoje, criou os seres humanos limitados, então ele estabeleceu a questão do tempo. Mas não podemos estar o tempo todo cobrando essa parte de quando se fala em tempo, de uma maneira tão literal. Às vezes entendemos que sim, às vezes entendemos que não. Por isso é que dá tanta discussão com os amilenistas, por exemplo, que dizem, pois é exatamente o que nós fazemos. Quando nós vimos aqui que os salvos, os eleitos, reinarão com Cristo 1000 anos, não é 1000 anos. Porque, para Deus, 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Exatamente o que o pastor Mauro está acabando de dizer ali. Ó. Então, o argumento que ele usa, nós usamos para dizer que não há milênio. Agora, quando ele quer, ele diz que é 1000 anos literal. Quando ele quer, ele diz que 1000 anos é como um dia. Assim é fácil. Nada é fácil nesta área. Nem para os que creem no milênio, como entendemos que ele vai acontecer, esses 1000 anos do reino de Cristo em Israel, e nem para os que não creem no milênio, da maneira como a gente acha que são 1000 anos, mas de outra forma que eu já expliquei detalhadamente, para todos nós é muito difícil, não é fácil não. Tem prós e contras na ideia tal, até onde vai o limite disso, é complicado. E é para ser assim mesmo. Não, é, não pegou Deus de surpresa, não. Ele estabeleceu assim, de alguma forma ele quis, talvez para treinar nossa humildade, nossa capacidade de suportar pensamentos diferentes e tudo mais. Mas o fato é que, se Pedro diz, o Espírito Santo diz, através de Pedro, que para Deus um dia é como se fosse mil anos, é porque, de alguma forma, ele quer que a gente pregue isto, e ensine isto e aplique isto. Olha, aqui é o caso. Está tudo bem poder puxar ali e dizer, olha, eu acho que aqui se aplica esse princípio aqui, e nós não vamos querer entender claramente isso aqui. Pronto. E, para mim, esse é um caso lícito e apropriado de apelar para aquela afirmação tão misteriosa. Como é que para alguém um dia é como mil anos? Como é que pode? Pode. Eu não entendo. Ótimo que você não entende. Mostrar a sua pequenez. Eu também não entendo. Ótimo, mostrar a minha pequenez. Mas Deus entende. Então, quando ele disse, isso vai já acontecer, está, o tempo está acabando, está próximo, venham já, Senhor, que já é esse? Faz 2000 anos, para mim é já. Acabou-se. Então, se nós conseguimos alguma explicação para entender um pouco melhor isso aí, ótimo. Se não compreendemos, a palavra continua em pé, do mesmo jeito. E há 2000 anos, Deus está dizendo para todos os leitores de Apocalipse e de outros livros da Bíblia, diz, volto já. Cristo está dizendo, volto já. Volto já. Quando menos esperar, estou eu lá, voltando. Volto já. Aí nós temos uma outra explicação, que eu acho válida também, não resolve tudo, mas pelo relógio escatológico de Deus, que é uma expressão muito comum, para quem estuda escatologia, doutrina das últimas coisas, o próximo passo é o arrebatamento, quando Cristo vier buscar a sua igreja nas nuvens. É o próximo passo. Então, o termo próximo pode ter um forte sentido de iminência, está iminente, pode ser a qualquer hora, pode ser a qualquer momento, está próximo, está chegando. Mas talvez não em termos do tempo, se quisermos medir em tempos, que nós vamos achar 2000 anos muito, mas pelo menos em termos de iminência. É uma maneira de nos ajudar um pouco a suavizar a estranheza de chamar 2000 anos de estar bem próximo. Mas está bem próximo. Quer você entenda, quer eu entenda, quer não entendamos, está próximo. Sabe por quê? Porque Deus diz que está próximo. Se demorar mais 2000 anos, ficarem 4000 anos o total entre a vida de Cristo e a volta dele, foi pouco tempo, foi próximo. Louvado seja Deus. Terceiro, não sei se conforta também o nosso constrangimento em não poder entender bem isto. Você já notou que você sofreu angústias pela aproximação de alguma coisa? Angústia, angústia. Às vezes pode ser até durante 2 dias, 1 dia, 3 dias. Mas parece que não chega nunca. Me lembro quando eu fui me operar da tireoide e os dias estavam chegando e parece que não passavam aquele dia. Estava com medo, não, mas ansiedade mesmo, eu sou ansioso e querendo que chegasse logo e tudo, e finalmente 24 horas só. Ainda bem, agora vai. Já tinha resolvido o problema de calendário na igreja, das minhas obrigações, tudo resolvido ali para alguma eventualidade e tal, a gente pensa nisso. O telefone toca, alô? É atendente do doutor que vai operar o senhor. É porque ele se enganou, ó. Não é amanhã, não. É depois da manhã. Olha, parece que foi assim um aviso de 1 mês de atraso. Nunca esqueci do peso daquela comunicação. O que eu vou fazer nessas 24 horas? Já estava totalmente preparado para me operar amanhã. Não tem mais nada para fazer. Hoje nem amanhã, agora depois da manhã. Quando eu olho para trás, isso vira um piscar. Estou contando aqui para vocês, não estou sofrendo ao contar, estou é curtindo, contando em poucos minutos, vou já passar para outro assunto e tal. Acabou-se. Assim. Eu fiquei pensando, será que pode ter esse sentido? Está próximo, está próximo. Não está próximo, Senhor. 2000 anos que a gente espera, 2000 anos o cristianismo espera. Eu espero, eu sou crente há 20 anos, então eu espero 20 anos isso aí, Senhor. Então, quando vermos, estamos com Cristo. E quando vermos, milênio começa. E o milênio acaba. E quando olharmos, estamos na Nova Jerusalém, e olharmos para trás, foi nada. Então, para mim, não sei se para você, para mim foi útil eu perceber este aspecto. Será que esse próximo, esse está tão pouco, é tão pouco, parece até que Deus está fazendo pequeno o nosso sofrimento, a nossa angústia de espera e tal, que obviamente não é o caso, mas não sei. Fique com isso, pelo menos, se não é isso exatamente o que Deus quis dizer quando falou que estava próximo, pelo menos se lembre disto. Quando passar, você se lembra às vezes que você teve as suas ansiedades, os seus momentos de espera, de saber se passou no concurso ou não passou, e vai, e todo mundo deve ter passado por ansiedade assim, se a noiva vai se a moça aceita ou não casar com você, eu respondo depois. Então, tem momentos muito esticados. Todos eles desaparecem quando passam. Então, pense assim, vai ser rápido. E um dia isso não vai parecer mais nada. Tem outro aspecto. Quando o anjo disse, não cele as palavras desse livro, porque o tempo está próximo, se tivesse sido o contrário, cele, João, essas palavras, guarde. Pergunto eu, cadê o livro de Apocalipse? Tinha sumido do nosso conhecimento. Graças a Deus que Deus mandou o anjo dizer para João, sele não, está muito perto, eu quero que todo mundo tenha conhecimento disso já. Cuidem. Aí ele entra com um outro versículo, esse é difícil, continue, ainda o anjo falando, continue o injusto fazendo injustiça, versículo 11, continue o imundo ainda sendo imundo, e o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Aí você lê assim, isso está esquisito. Não, mas deve ser tradução. Deve ser assim, o justo vai continuar fazendo injustiça, como uma coisa inexorável que vai acontecer. O justo vai continuar fazendo injustiça, o imundo vai continuar sendo imundo e tal, aí você vai lá para o grego. Aí olha, é imperativo. Então, a tradução está correta. É assim mesmo. Continue o injusto fazendo injustiça. Parece estar recomendando que o iníquo continue fazendo o que é errado, quase que mandando, mas, obviamente, não é a ideia. Não sabemos exatamente qual é, mas temos eu tenho uma sugestão. A revelação está feita. João não selou o livro, espalhou o Apocalipse. Deus espalhou o Apocalipse pelo mundo. O tempo vai ser muito rápido até o cumprimento, na maneira como eu já comentei. Pelo menos na rapidez, para cada, o que cada um vai fazer com sua vida, o tempo para Cristo voltar é o tempo da sua vida. E pode ser até uma outra forma, outro ângulo de enxergar que está muito rápido. Pode levar 1000 anos, 2000 anos, mas para você, ao homem está ordenado morrer uma só vez depois disto o juízo. Então, o tempo que você tem para decidir sua eternidade é o tempo da sua vida, que é como uma flor que cai. Talvez seja um outro ângulo para explicar essa questão de que o tempo está próximo. Para você está bem pertinho. Você sabe quanto tempo você tem de vida? Eu não sei. Mas se souber que é um mês, o seu tempo para Cristo voltar, o seu tempo para você ser destinado ao inferno, ser destinado ao céu, seu tempo é um mês.
se você não tem Cristo ainda,
claro.
E se você tem, mesma coisa, no sentido que se define lá, você morreu, seu destino já foi traçado com relação à sua conversão ou não, vai para a presença de Cristo, já começou ali a sua eternidade.
Bom, seja como for, parece que a ideia é quem quiser, faça o que lhe aprouver e se responsabilize, é implícito.
E na Bíblia toda isso não é implícito, não é, é explícito, aqui é implícito.
Mas essa ideia de que cada um faz o que quer e vai ser responsável pelo que faz, isso é explícito.
E não vou, não é o nosso assunto principal hoje.
Então, se o pecador quiser continuar no seu pecado, como se nada tivesse sido revelado, continue. Continue e aguente as consequências.
Eu acho que todo pai já passou por situação. Meu filho, faça assim, faça não.
Filho, se você fizer assim, você vai ser punido.
Não, mas não sei o que e tal.
Meu filho, eu estou lhe avisando. Não faça isso, porque...
Não, mas tu já disse algumas vezes, não fez nada. Meu filho, não faça isso, eu vou lhe punir.
Não, Thais, põe faça.
Já passou por isso?
Põe faça.
Como se fosse, faça e veja o que acontece.
Então, é no imperativo. E se tirar do contexto e gravar ali, vai ver o pai dizendo, põe faça.
Então, o pai está dando uma ordem para o filho desobedecer.
Está dando uma ordem para o filho desobedecer?
Não, mas é uma maneira dele dizer, faça.
Assuma a responsabilidade.
Eu lhe avisei. Eu estou avisando. Agora, faça.
E aguente as responsabilidades. Para mim, é exatamente esta a explicação.
Deus diz assim para o iníquo, quer continuar com suas iniquidades? Continue.
Isso no fim de Apocalipse. No fim da Bíblia revelada, a Bíblia inteira, juntando todo o cânon,
quer continuar o imundo fazendo imundice? Continue.
É isso.
E assuma a responsabilidade. E mais, vai acontecer do jeito que está revelado. Não se iluda. Eu estou avisando. Eu estou prevenindo.
É como se Deus dissesse. Mas se quiser continuar, faça.
Assim eu explico essa passagem aqui. Claro que tem o outro lado, para nós, o crente, se aproveitar as revelações fantásticas que tem aqui para aprender muito, e fazer o contrário do ímpio, ou seja, continuar a crescer, como diz aqui, o santo continue a santificar-se, o justo continue na sua justiça, ótimo, excelente, aliás, é o que se espera de um santo, é continuar na sua santificação, especialmente depois de um livro desse revelado de uma forma tão espetacular.
Versículos 12 a 16, Jesus assume a palavra.
João não ressalta isto, talvez faça parte do ritmo veloz das revelações do qual eu já falei, mas fica evidente. Eis que venho sem demora. E aqui eu encerro a pregação. Vamos continuar na próxima semana, nos aproximando cada vez mais do final de Apocalipse. Mas essa parte que Cristo fala aqui é absolutamente espetacular. As revelações que ele traz aqui. Uma coisa depois diz outra. E usa várias coisas do Velho Testamento juntas e condensa tudo ali. Apocalipse é um livro muito condensado. Tem muita coisa ali contida, muita, e que você pode aplicar em muitas passagens e épocas diferentes do Velho Testamento, em passagens do Novo Testamento, é um livro riquíssimo. Tanto que eu já disse para vocês, quem se dispõe a explicar o livro de Apocalipse tem que estar realmente disposto a rever tudo de tudo o que conhece da Bíblia. Se você conhece alguma coisa, se lembra alguma coisa do Êxodo, pode estudar, que Apocalipse vai puxar. Sabe o que é tabernáculo? Vai puxar. Sabe o que é leão da tribo de Judá? Apocalipse vai lhe obrigar a estudar o que é o leão da tribo de Judá. Raiz de Davi vai lhe obrigar a estudar tudo. Páscoa, cordeiro. Como é negócio de cordeiro, pascal? Vai estudar. Porque assim você não vai conseguir explicar Apocalipse e nem entender Apocalipse, ele exige um cabedal de conhecimento, uma renovação do conhecimento bíblico do crente de uma maneira impressionante. E o pregador, esse aí, não se fala. E certamente é o grande beneficiário. Eu me sinto o grande beneficiário da igreja. Nessa exposição, essa é a pregação número 72, acho que eu vou consumir mais umas três, 75, mais ou menos vai ser o total. Então, os estudos que tivemos que descer e rememorar e reler e tudo foram absolutamente espetaculares para a minha alma. E o que eu consegui transmitir para vocês, estou no finalzinho dessa transmissão, que de fato seja também gostoso para a sua alma. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude a captar um pouquinho que seja dessas maravilhas, nos ajude a estudar mais essas coisas e não dedicar tanto tempo para entender a nossa empresa, para entender o nosso trabalho, para entender as politicagens. Eu ia dizer política, mas acho que cai melhor mesmo, é mais, até mais correto, as politicagens de hoje. A gente lê tanto e conversa tanto e estuda sobre tantas coisas e se aprofunda na sua profissão e tudo. Há os limites corretos, há as necessidades de ganharmos, sim, o pão com o suor do nosso rosto, tudo ok. Mas as prioridades muitas vezes são tão invertidas e damos tão pouca importância. Páscoa, algum dia eu vi na escola dominical o que é Páscoa. É sobre a abertura do Mar Vermelho, faz muito tempo que eu nem li mais. Ou então li correndo no último ano que eu li a Bíblia inteira, com 12 minutos por dia. E vai tratando a Bíblia, a tua palavra, assim, como conhecimentos interessantes, bons, gostosos, mas infelizmente sem tempo de dedicação. Aí enfrenta Apocalipse e vai ver que precisava de estar com tudo aquilo bem na ponta, não da língua, mas do coração, para entender melhor e crescer mais com a revelação fantástica que tu deste a João. Muito obrigado pelo privilégio e pelas verdades que hoje nós tivemos oportunidade de esclarecer, ou tentar esclarecer, pelo menos, e as próximas poucas que temos à frente até o encerramento do livro. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.